CBN Brasília. Saúde.
Hoje no CBN Saúde, vamos bater um papo com a doutora Maria Letícia Casselli, médica nefrologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutora Maria Letícia, muito bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Bruno. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, podendo acrescentar alguma coisa para todos nós.
Mariana Machado conosco.
Bom dia, doutora.
Doutora Maria Letícia, nesta terça-feira é o Dia Mundial de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. E a gente vai trazer aqui um olhar sobre isso, porque há uma relação entre a doença dos rins e a hipertensão, doutora. Qual é essa relação?
Então, é preocupante a hipertensão, porque hoje no Brasil nós temos em torno de mais ou menos 35 a 40 milhões de pessoas com hipertensão. E a hipertensão, ela vai levar, em caso de doença vascular, por exemplo, do cérebro, 80% de AVCs, que a gente chama derrame. Também é pré-requisito para infartos, aneurismas. E grave, no meu caso, é da doença renal crônica, em que, hoje em dia, é a segunda causa que leva o paciente à necessidade de uma terapia renal de substituição da função renal, no caso, ou diálise ou transplante. Então, realmente é preocupante.
A gente está falando, então, aqui pacientes com hipertensão arterial, mas já em caso mais grave, que podem evoluir também para essa doença renal?
Então, hoje, igual eu comentei, a segunda causa que leva um paciente à necessidade de diálise é a hipertensão não controlada. Porque como ela é uma doença silenciosa, Bruno, a pessoa, na maioria das vezes, não sente nada. Então, ela não se preocupa. Então, ela pode até ir a um cardiologista, ter o diagnóstico de hipertensão, mas não dá seguimento. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a conscientização é até maior do que a nossa, apenas 50% da população tem a hipertensão controlada. Então, assim, é preocupante por a gente não sentir e, com isso, negligenciar e, no futuro, você precisar de fazer diálise, que é uma coisa já bem mais delicada.
Agora, não tem explicação, né, doutora, ou justificativa, porque a gente está falando de um tratamento em casos de diagnóstico, que é um tratamento muito difundido, a gente pode dizer até que é barato e é fácil de ser feito, né?
Mas vamos assim, antes do tratamento, a gente tem as medidas que são mais difíceis porque dependem do nosso engajamento.
Sim.
Então, como você ponderou, hoje, felizmente, o Ministério da Saúde fornece muitos dos medicamentos dando acesso à população. Mas antes disso, porque às vezes a gente quer uma coisa fácil, rápida, um remédio, mas esquece que perder peso é importante, que uma dieta com uma baixa teor de sal é importante, que você tem que parar de fumar, você tem que fazer atividade física idealmente 5 vezes por semana por 30 minutos, moderar sua ingesta de álcool, enfim, essas coisas que realmente assim, dependem da gente. Então, não só atribuir à medicação, mas o que depender da pessoa, ela tem que se engajar para poder ter uma qualidade de vida longínqua.
Eu acho importante essa colocação, viu, doutora? Porque até da forma que eu falei, pode ficar parecendo, poxa, mas tem um medicamento, é barato, é fácil, é acessível, a pessoa descuida. Mas o ideal é evitar chegar a esse ponto, né? Não ter hábitos de vida que podem gerar uma hipertensão arterial. E mesmo em caso de diagnósticos, muitas vezes na fase inicial, a pessoa pode até conseguir reverter o quadro mudando os hábitos, se alimentando melhor, fazendo atividade física. É claro que para muitos o caminho vai ser realmente recorrer a um medicamento e está tudo bem isso, mas vamos tentar evitar chegar a esse ponto, né, doutora Maria Letícia?
O fato de você estar utilizando um medicamento não dispensa a pessoa de manter os outros hábitos salientados anteriormente, né? Então, você falou uma coisa muito interessante. Hoje em dia, qual é o critério de uma pressão arterial ótima? 12 por 8, 120 por 80. Mas se você tiver com 125 por 84, vamos supor, você falar, não, mas está normal. Não, é um alerta, igual você falou. Se nesse momento eu for para o meu peso ideal, diminuir o consumo meu de álcool, parar de fumar, então todas essas medidas vão prevenir que eu realmente um dia tenha o diagnóstico de hipertensão no estágio 1. Né? Então, é ponderado muito bem, Bruno.
Sim, esse Dia Mundial de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A gente até trouxe esse tema aqui no programa recentemente, mas sem necessariamente fazer esse alerta sobre o perigo que é também para os rins, né? A pessoa ter o descontrole da hipertensão arterial, como a gente está destacando aqui. Doutora, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico específico? O próprio cardiologista consegue identificar possíveis danos também às funções dos rins desse paciente? Como costuma ser feito esse encaminhamento?
É interessante que em 2020, apesar de ter sido virtual, houve uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia com relação a esses parâmetros. E uma coisa que para nós, nefrologistas e cardiologistas, é o envolvimento de outros órgãos. Então, a isso a gente chama lesões em órgãos-alvo. O que que seriam isso? Então, a hipertensão levando a doença cerebral, a doença renal, a doença cardiovascular. Então, assim, olhar sempre o ser humano como um todo. Então, além de eu diagnosticar, pedir a pessoa, orientá-la para que haja mudanças nos hábitos dela, eu tenho que ter essa visão. Opa, será que além dos rins tem angina, o coração da pessoa está aumentado? Ela já teve algum desmaio que possa ser atribuído a um pico de hipertensão? Então, tudo isso é importante para a gente poder categorizá-la e poder dar base para falar, olha, meu querido, use medicação se você um dia não quer ter um derrame e ficar na cama. Então, não para apavorar a pessoa, mas para conscientizá-la que tem consequências ela não dá importância a esses dados.
Doutora Maria Letícia, pensando em uma pessoa que não tem histórico de hipertensão na família, que nunca manifestou nenhum sintoma, nenhuma característica que indique algum problema, talvez no coração, a partir de que momento, a partir de que faixa etária é importante fazer esse acompanhamento, talvez um check-up anual, a partir de que faixa etária?
Na verdade, por exemplo, no Brasil, nós temos que acima dos 60 anos, 65% da nossa população tem hipertensão. Mas então, assim, idealmente, pelo menos a partir dos 50 anos, que haja essa visão, igual a gente falou, global, mesmo que não tenha um histórico familiar.
A partir de qual idade, então, doutora?
Pelo menos aos 50 anos você deve fazer esse check-up, porque, como eu falei, acima dos 60 nós já temos 65% dos pacientes já diagnosticados como hipertensos. Agora, como a Mariana falou, ela me pegou uma pessoa totalmente saudável, porque eventualmente aos 20, aos 30, você deve fazer um check-up, pelo menos para você ver nem se você está muito bem. Mas se você não tem nenhum histórico familiar, pelo menos nessa faixa etária, a partir de 50 anos, você tem que dar um check-up, fazer uma avaliação.
Muito sim.
Uma coisa para ponderar, porque a
Claro.
obesidade, que hoje em dia também é uma coisa que muito, né, que a gente tem encontrado muito a nível do consultório, uma vez obeso, havendo sobrepeso, essa pessoa, mesmo que ela tenha menos de 50 anos, ela deve fazer o seu check-up. Por quê? Porque está muito na moda aquelas dietas com alto teor proteico. E isso aí vai ser lesivo, pode ser lesivo ao sim. Então, antes dela se aventurar, ela pode ter 30 anos, mas antes dela se aventurar a esse tipo de dieta, é importante salientar isso. Será que meus rins estão bem? Eles vão aguentar essa carga proteica? Porque uma carga proteica elevada também pode ser deletéria, pode ser nociva ao funcionamento do rim. Se a pessoa, por exemplo, tiver um rim só. Então, assim, são coisas que você não sente, mas você, a partir de um check-up, você vai ter consciência do cuidado melhor que você vai ter que ter da sua saúde.
Doutora, muito obrigado pela participação. A gente conversou com a doutora Maria Letícia Casselli, que é médica nefrologista, nesse Dia Mundial de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Valeu pela participação, bom trabalho, até mais.
Obrigada, Bruno. Obrigada, Mariana. Fiquem com Deus.
11 horas e 22 minutos.